15ª reunião ordinária, 20 de maio de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Vereador Olívia Dani.
Presente.
Vereador Jonas do Dirso.
Presente.
Pedro Espetinho, presente. Juninho da Academia.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Nelson da Funerária.
Presente.
Elton da Ambulância.
Presente.
Vereador Banana.
Presente.
Comunico com o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Obrigado, vereador Célio. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça o comunicado dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, ofício número 155 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em resposta ao requerimento número 42/24 do vereador Luiz Rogério. Comunico por meio deste que o engenheiro Thales Braga Vilas Boas é responsável por todos os trâmites legais realizados junto à Intercement ao CRI da comarca de Lavras e ao município de Jacinto, que se refere à permuta e regularização do parcelamento do solo, bem como pela terraplanagem e locação do terreno no âmbito do programa Minha Casa Nova Jaci. Acreditamos que ele possa fornecer toda a documentação solicitada. Colocamos-nos à disposição para fornecer os esclarecimentos julgados necessários. Jaci, 17 de maio de 2024, Rafael Tadeu Sade Júnior e Denis Santos Tavares, engenheiro de prefeitura. O ofício número 53 do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 33/24 da presidência desta casa, que encaminhou os requerimentos 35/47/2024, servimos o presente para enviar documentação e prestar as informações solicitadas. Com relação ao requerimento número 35/24, informamos que o Lagoa Verde é um loteamento e foi assim recebido definitivamente, com autorização de implantar instalação de portaria de acesso, sendo que toda a manutenção de vias, bueiros, águas pluviais fica a cargo do empreendedor, através da associação formada pelos moradores. Ademais, as obras de infraestrutura realizadas no loteamento são de responsabilidade do loteador pelo prazo de 5 anos do recebimento definitivo. No tocante ao requerimento 36/24, encaminhamos anexo em mídia digital cópias dos procedimentos realizados desde o exercício 2021 com publicidade institucional. Por fim, com relação aos requerimentos 37, segue anexo em mídia digital documentação solicitada referente à rescisão do ex-servidor Rinaldo Vitor de Bastos. Sendo só para o momento, escrevendo atenciosamente, Fabiano Silvanete, prefeito municipal. A documentação já foi encaminhada aos vereadores. O ofício número 55, do gabinete do prefeito, sirvo do presente para comunicar a esta casa legislativa que a audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre de 2024 será realizada no dia 24 de maio de 2024, às 13 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jaci. Contamos com a presença dos novos vereadores desta casa, sendo só para o momento, subscrevemos atenciosamente Fabiana Silvanete, prefeito municipal. Em relação às proposições, o requerimento número 46, subscrito pelo vereador Olívio Teodoro dos Santos, solicitando que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando que seja determinada a Secretaria Municipal de Educação, que informa esta casa a quantidade de crianças matriculadas nas escolas municipais neste ano e quantas são atípicas, necessitando, assim, de cuidados especiais. Requerimento número 45, solicitando pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira, submeto a prestação dos novos vários, nos termos legais e regimentais, tendo em vista o decreto número 36, de 17 de maio de 2024, o envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória acerca de quais despesas serão pagas na rúbrica despesas de exercícios anteriores, para a qual foi suplementado o valor de R$ 440.000, conforme conta no referido decreto. Requerimento número 47, subscrito pela vereadora Olívia Teodoro dos Santos, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando que seja determinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que informa esta casa a quantidade de cestas básicas que estão doadas para pessoas carentes em nosso município, seja de forma esporádica ou de forma continuada. Requisita ainda informações em relação à quantidade de outros materiais que a citada secretaria fornece, tais como leite especial, fraldas, agasalhos, vários transportes e demais que não constam nessa listagem. Requisita também informações sobre quantas clínicas de reabilitação e similares recebem a ajuda financeira da Prefeitura e quantas pessoas de nosso município estão atendidas nessas instituições, bem como quantos outros tratamentos, porventura, são pagos via prestação de serviços. Requisita, por fim, informações sobre quantos auxílio funeral foram liberados neste mandato e se existe um limite a ser observado para a concessão dos mesmos. Requerimento número 48, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, que seja enviado expediente para o seu prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória, se nesses últimos dias foram adquiridas mais de 1.000 vassouras de rodos e, em caso afirmativo, informar de qual fornecedor foram adquiridos esses materiais, o valor total da aquisição, se as mesmas já foram pagas, em caso negativo, quando e como serão efetuados o pagamento, qual a destinação dos materiais citados, se já foram entregues, onde se encontram esses materiais, o motivo da aquisição da quantidade elevada dos citados materiais, outras informações a critério da administração. Requerimento número 49, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, seja enviado expediente para o seu prefeito, requisitando informações sobre o motivo pelo qual está sendo instalada rede de energia elétrica desde a sede do espaço Lago da Serra até a casa em construção do senhor Fabiano da Silva Moretti, prefeito do nosso município, tendo em vista que no local não há loteamento, mas somente lotes, enquanto que existem alguns lugares da cidade que existem ruas com moradores e até o momento não foi concluída a instalação de luz nessas vias. Em relação aos projetos em pauta, os vereadores têm aí, constando para a votação, o projeto de lei número 10/24, que autoriza o município a efetuar repasse financeiro para a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Também vai ser colocado em votação o projeto de lei número 18/24, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para o superávit financeiro ao orçamento 2024. E da mesma forma, para a votação, o projeto de lei número 19/24, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação ao orçamento 2024. Dando entrada para a leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei número 20/24, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida, visando promover ações de orientação e atenção às mães atípicas do município de Jaci, e estabelece a Semana da Maternidade Atípica, de autoria da vereadora Olívia. Também dando entrada para a leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 5/24, que altera os anexos 1, 2, 3 da Lei Complementar Municipal 758, de 8 de janeiro de 2003, e só houve um equívoco na pauta aí, esse número 6/24 é agora de resolução, tá? Vai ser consertado na próxima pauta. Então, o projeto de resolução número 6/24, que dispõe sobre a atualização de endereços dos vereadores à Câmara Municipal de Jaci, de autoria dos vereadores, da vereadora Olívia, vereadores Célio, Jonathan e Juna. Então, senhores, apresentam os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Ranieri. Boa noite a todos que estão no plenário da Câmara, boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e vão nos ouvir pela Rádio Jaci FM. Boa noite, senhores vereadores, servidores desta casa, ao nosso jurídico. Antes de tudo, gostaria de convidar o senhor Aguinaldo, representante da Emater em Jaci, para fazer a apresentação do relatório anual de ações da Emater desenvolvidos em 2023. Por favor. Boa noite, Aguinaldo. Seja muito bem-vindo.
Boa noite a todos vocês. É uma satisfação muito grande ter esse momento aí para a gente fazer essa apresentação. Em nome do Júnior, Prefeitura, tem a cláusula em que diz que a gente tem esse compromisso de estar fazendo essa prestação de contas todo ano, né, tanto para o prefeito como para a Câmara, das ações, dos resultados que vêm sendo desenvolvidos na área agrícola aí, através da Emater. E Emater, o ano passado, completou 75 anos de existência. Nós estamos presentes em 95% dos municípios, um total aí de 811 municípios. Então, isso mostra a responsabilidade também e a confiança também dos produtores que têm nas ações que são executadas pela Emater. E isso nos torna mais responsáveis, né, para as ações que nós estamos fazendo. E esse ano, nos 75 anos da Emater, no ano passado, foi lançado um programa chamado É do Campo, Todo Junto. é www.educampo.com.br, que é um programa, uma plataforma, para que os produtores possam vender seus produtos de forma eletrônica, de forma online. Então, todos os produtores, agricultores familiares e demais agricultores, eles podem estar tendo acesso a esse programa, e quem quer consumir também, né, tem acesso através desse sistema eletrônico. Então, o produtor que queira participar desse programa, né, dessa plataforma, ele tem que ter os produtos em condições de comércio, quer dizer, um rotulagem, identificação dos ingredientes, né? Ele tem que ter os documentos do laudo de vigilância sanitária, tem que ter também a emissão das notas fiscais para comercializar. Aí ele procura a Emater. A Emater, nós vamos indicar um setor da Emater que está preparado para fazer a inserção desses produtos. Esse produto tem que ser do agricultor familiar ou dos demais, mas tem que ser de produção própria. Pode ser artesanato, pode ser doces, pode ser cachaça, bebidas, né? Pode ser artesanato, queijos, né? E estão sendo comercializados aí em todo o Brasil esses produtos de forma online. Então é um com objetivo de se ter a modernidade, né? Que hoje está se comprando muito via internet. Então, e mais uma opção de venda aí para o produtor. Então, desde que ele esteja com as condições do produto em boas qualidades de comércio, ele pode estar inserindo esses produtos aí nesse sistema eletrônico. E como disse, esse sistema, esse dia que a gente faz aqui a entrega do relatório, a gente não tem o objetivo aqui de estar passando informação técnica para vocês, né? Que também não são agricultores. Mas é mais a gente divulgar a linha que a gente tem de trabalho, está à disposição de vocês que são representantes da sociedade, né? Às vezes são questionados também. Eu digo sempre, né, que eu venho aqui, falar que o produtor que é o termômetro das atividades. Então, um papo com eles, vai perguntar como é que está a Emater, como é que está o TEC também. E é de lá que a gente tem a realidade que acontece. Então, é interessante isso também, como representantes, você estar também dialogando com os produtores nesse sentido também. E a Emater, ela tem a linha de trabalho em cima das agendas estratégicas, que a gente chama, que são as atividades que o produtor exerce no meio rural. Então, isso varia de acordo com o produtor, de acordo com a atividade que exerce. Tem as agendas estratégicas da bovinocultura, da cafeicultura, da ecologia, da comercialização, né, das culturas de grãos, da criação de pequenos animais. Então, todo esse assunto do meio rural é considerado as agendas estratégicas que cada setor, cada atividade que o produtor está exercendo, a gente tem uma linha de trabalho, né? Na cafeicultura, a gente trabalha muito aí com a parte ambiental, o manejo do mato, a qualidade do café. Nós estamos adotando aí um sistema aí de separação do café, coisas simples mesmo, separando o café seco do café maduro, para melhorar a qualidade. As técnicas de secagem no campo, para melhorar a qualidade. Quanto melhor a qualidade, melhor a valorização do produto. E a preocupação, já que é uma cultura que tem muito agrotóxico, a gente também tem essa preocupação, tanto como... Isso é importante também, a gente está utilizando tudo capinado. Então, hoje o mato é manejado, é uma cultura que vem trazendo benefícios para a atividade. Então, a gente está aderido aos produtores. Nessa agenda estratégica, porque houve uma desvalorização, sempre tem uma alta e baixa do leite, mas agora ele abaixou e ficou, né? Então, leite comercializado a R$ 1,90, R$ 2,10. Então, isso dá um desestimula o produtor. Ele descapitaliza o produtor e ele tem essa dificuldade, que o custo de produção continua alto. Então, há uma defasagem na hora de fechar as contas na parte de leite. Então, isso também diminui o investimento. Então, quando a gente fala também que a linha do Pronar... pouco utilizada, mas o momento é esse também. Como tem um pouco de investimento na atividade, é uma defasagem, o produtor também fica receoso, com cautela de fazer um financiamento ao longo dos anos e ele ficar comprometido com aquele financiamento sendo que o momento não é favorável. E a gente fala que o leite é o sustento da família do meio rural. E às vezes o bezerro que é o lucro, né, que ele ganha. E a parte de gado de corte também está a mesma situação. A gente teve um avanço muito grande na parte de criação de gado, então aumentou-se a produção, mas as exportações diminuíram, então houve um acúmulo desses animais aqui. Então hoje tem essa dificuldade até de vender os animais. A gente chega para o produtor e fala, ó, está aquele lote ali de bezerro para vender, o boi está gordo, já está no ponto de vender, e não estão conseguindo compradores. Então é uma fase que é mais difícil, tá? Outras agendas estratégicas, nós não vamos passar todas, é a horticultura, que é forte aqui também, nós temos as 14 famílias produzindo hortaliça. A gente trabalha muito com caldas alternativas, porque já utiliza um pouco agrotóxico, e a gente passa essas medidas aí para controle de pragas e doenças de formas alternativas. Uso de esterco, matéria orgânica, restos vegetais como forma de fertilizante, e adubo químico usa um pouco também. Mas a gente trabalha nesse sentido. O grande boom aí das hortaliças é o programa que eu acho que é excelente, que é o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. É um programa onde os recursos da educação são obrigatórios que as escolas públicas, 30% desse recurso venha da agricultura familiar. Então, eles têm que comprar esse produto do agricultor familiar. E o produtor, ele tem um limite de até 40 mil. Buscar o novo, eles têm um pouco de receio. Mas nós vamos continuar insistindo, porque eu acredito que é um bom programa. E a gente está com a frequência de acompanhamento desses produtores. Então, todo mês a gente está com esses produtores. E aos poucos, o objetivo é a gente estar rompendo isso aí, eles participando mais do PNAE aí, até ter uma chamada pública até 2 semanas atrás aí. Além do PNAE, tem o PAA, que é um programa que vai e depois volta, dependendo das políticas, né? É um programa de aquisição de alimentos. Esse programa do PAA, ele tem um limite para o produtor, do agricultor familiar, até 15 mil de limite de venda que o produtor pode fazer. E esses produtos que são comercializados, eles são encaminhados para entidades sociais, APAES, asilos, creches, né? E o produtor, ele comercializa através da associação. Então, nesse caso, tem que ser montada uma associação. Essa associação também tem que ser de agricultores familiares e eles têm que fazer a gestão dessas atividades, que é a aquisição desses produtos, fornecimento da nota fiscal, fazer a contabilidade, né, e executar esse programa. Outro programa, já que a gente está falando dos programas, a gente vai só destacar aqui para vocês ficarem cientes. O outro é o crédito fundiário. O crédito fundiário é um fundo que vem destinado às pessoas, aos agricultores, trabalhadores que queiram adquirir um pedaço de terra. Então, eles têm um valor até 280 mil para adquirir essa propriedade. E ele tem que ter algum vínculo já há 5 anos com o meio rural. Então, esse produtor tem que comprovar que ele trabalha, que ele lida com a área rural para se enquadrar nessas características. Né? Tem uma linha de financiamento onde esses produtores, a EMATER não executa esse programa, a gente está ajudando a divulgar. Então, tem algumas entidades, Inconfidentes, acho que Ilicínia, Muzambinho, que está executando esse programa. Então, é um programa onde os interessados e as entidades vão avaliar essa propriedade queira ser vendida e queira ser adquirida por esses trabalhadores. Então, eles vão ter esse limite de 280 mil, 25 anos para pagar, 3 anos de carência e juros de 2,5% ao ano. Se for jovem rural com a idade de 18 a 30 anos, ele vai pagar 0,5% de juros ao ano para poder adquirir essas propriedades. Então, é a linha que existe, né? E a gente dá ênfase também nas agendas estratégicas, é aquela relação ao meio ambiente. Então, foi realizado o que a gente chama de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, com todos os produtores do Brasil, né? É onde que é estipulado as áreas de nascentes, áreas de córrego, áreas de preservação permanente, áreas de cultura, e foi feito o Cadastro Ambiental Rural. Agora o IEF está no Brasil inteiro analisando todos os CARs, tem muitos CARs errados também. Ele vai analisar e vai criar o PRA, já está criado o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, onde os produtores vão ter que, como diz, corrigir essas áreas que têm uma devastação do meio ambiente. Por exemplo, a nascente, a regra é que 50 metros ao redor dessa nascente tem que estar vegetada. Então, nesse PRA, o produtor vai ser notificado para que ele faça, com o tempo, essa recuperação dessa área ao torno da nascente, ao redor do rio, né, na beira do rio, que é a área de preservação permanente. Então, aqueles que estão com a área defasada, né, vão ter que ser obrigados a estar revegetando, fechando e deixando a própria natureza revegetar essas áreas. A gente está vendo esses avanços climáticos que vêm ocorrendo, essas mudanças, né? A gente está revivendo isso no sul. Então, cada vez mais, a gente tem que ter a preocupação com essa parte ambiental, que nós mesmos estamos avançando nessas áreas, modificando os rios, né? O clima, e a gente está pagando por isso aí também. Então, é interessante também essa parte ambiental, a gente ter a consciência que a gente tem que fazer algumas mudanças, né? Partindo de nós, partindo dos produtores, de todos nós, para a gente possa mudar isso aí também. E o outro programa, só para a gente finalizar a conversa e ficar à disposição, é o programa que a gente tem aí da unidade demonstrativa, que a gente trouxe aquelas mandiocas também da Embrapa, lá de Brasília, e cada ano a gente está passando para uma comunidade com o objetivo de estar ampliando o plantio de mandiocas, que seria de melhor qualidade aí. Nós levamos para a Boca da Mata, para o Isaías, ele plantou essas mandiocas lá, e a gente está repassando para outros produtores, que é um programa também que a gente está em andamento aí. Então, para a gente ser sucinto aí também, que todo ano a gente repete, a gente foi só nos pontos básicos também, a gente está à disposição, agradece aí a atenção de vocês. E no relatório também vem as informações, a gente passou, vou deixar o relatório à disposição, mas passei para o Ranieri também, ele falou que repassaria também aqueles que têm aí o WhatsApp, e fica à disposição, o pessoal dá uma lida com calma também, e a gente da EMATER está à disposição lá também. E fico à disposição aqui para a gente, alguma pergunta, algum questionamento, para a gente estar conversando sobre isso.
Aguinaldo, gostaria de agradecer a presença do senhor. Eu gostaria de abrir a palavra para algum vereador que tenha algum questionamento e informar também que o relatório já está no grupo oficial da Câmara.
Já aproveito e já deixo em mãos do presidente.
Obrigado, Aguinaldo.
Aguinaldo, boa noite. Deixa eu te perguntar, antes, o pessoal da EMATER fazia doação de muda para a população, para as pessoas aí, você sabe se eles têm intenção agora para frente?
Na verdade, Godinho teve a semente de hortaliça que tivemos aí, geralmente em emenda parlamentar. Então, todo ano, às vezes, com emenda parlamentar, que permite a aquisição de mudas, pedido de mudas, né, pedido de semente, pedido de pintinhos. Então, através da emenda parlamentar. E quando vem, a gente organiza. O ano retrasado teve a semente de hortaliça, nós organizamos essa distribuição aí e repassamos para o produtor. Né?
Obrigado.
Mais algum vereador tem algum questionamento? Aguinaldo, então, em nome de todos os vereadores, da população de Jaci, eu agradeço por você ter vindo aqui, né, esclarecer para a nossa sociedade o trabalho da Emater. E Deus lhe pague por tudo que o senhor tem feito por nossos pequenos agricultores, pela nossa cidade mesmo. Obrigado.
Eu agradeço, nós vamos dar um impulso nesse PNAE aí, que eu acho que é um programa muito bom, né? E a matéria está à disposição lá, principalmente dos vereadores, que eu digo, o termômetro é os produtores, conversando com eles, se tiver alguma dúvida, nós estamos ali para melhorar alguma coisa que não está no agrado, né? E trabalhar junto com os produtores, junto com os vereadores.
E
agradeço a prefeitura também, que a gente está falando em convênio, né? A manutenção do convênio entre a matéria e a prefeitura ao longo de anos que estamos aí. A gente faz um agradecimento aí, vocês passam aí para o Fabiano, né? É um agradecimento à prefeitura.
Obrigado.
Então tá, uma boa noite a vocês, muito obrigado.
Boa noite, Aguinaldo. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de começar o meu pronunciamento falando do programa, dos programas, né, e ações que foram feitos, né, neste final de semana no nosso município, né, que foi a ação contra, né, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É muito importante essas ações no nosso município, visto que nós temos uma grande porcentagem, né, da população que trabalha no setor de transporte. Aqui nós temos representados aqui o Tchão, o Má, que também trabalha nesse meio. Então, eles sabem, né, da importância dessas ações com os nossos motoristas, né? E não só os motoristas do transporte de materiais, e sim também motoristas de ônibus, motoristas em gerais, da classe também do Elto, que é dos carros pequenos, né, Elto? Transporte fora do domicílio. Então, é muito importante, né, que tenhamos todos consciência, e também não só os motoristas, como nós também, que não somos profissionais do transporte, tanto público quanto de carga, escolar, DFD, todos nós temos que ter essa consciência como cidadão, porque quem tem filhos sabem o quanto a gente se preocupa, né? O quanto a gente tem que se preocupar e zelar pelo bem-estar de nossas crianças e adolescentes. Eu, que tenho uma filha adolescente, né, de 15 anos, então a gente sabe da preocupação que a gente tem. Aproveitar, né, o gancho, já que foi falado dos nossos produtores rurais, pelo senhor Aguinaldo. Nós temos que, mais uma vez, olhar com carinho para as estradas rurais. Essa semana que passou, bem como final de semana, eu estive passando pelas estradas rurais e o que o Nico falou na semana passada sobre a vegetação realmente está acontecendo e daqui a pouco a gente não vai ter por onde passar. As estradas que foram... os fogos de artifício que estão sendo soltos aí já se. Queria pedir encarecidamente para quem está soltando fogos de artifício para que comprem os fogos de artifício somente com o show pirotécnico, sem os estampidos. Hoje eu assisti um programa, um pedaço de um programa de uma rádio de Lavras, no qual o jornalista estava falando exatamente sobre isso, sobre os fogos de artifício na nossa cidade vizinha. Ele até colocou um vídeo de uma criança que teve como que eu falo isso? Fugiu a palavra. Mas ele teve
um ataque de um transtorno, não. Surto. Ele surtou porque ele não conseguiu assimilar o barulho dos fogos de artifício.
E só quem tem e quem convive a população ter um pouco mais de empatia, porque hoje a gente não fala somente de pets. Hoje nós temos idosos, mesmo que não acamados, mas eles precisam de sossego, pois passaram a vida inteira trabalhando para fazer a história do nosso município. Nós temos idosos acamados que precisam de sossego para se recuperar. E temos diversos outros transtornos também que podem desencadear um transtorno comportamental diante desses fogos de artifício. Placa maior ali, onde é a Consigás, né? Colocar uma placa maior, visto que aquele poste ali esses dias estava tombado. Nós temos alguns vândalos, né, vereador Elton, aqui na nossa cidade, que realmente tentam quebrar, né, depredar o patrimônio público. Uma coisa que eu queria também deixar aqui né, bem claro, é sobre o escoamento, né, das águas pluviais no nosso município. É, a gente já teve diversas reclamações, já tivemos vários problemas com ruas alagadas ou ruas que não conseguem escoar a água da chuva na sua totalidade, trazendo transtornos para os nossos munícipes. É, eu sei que é uma obra no qual não vai ser vista, né? E, infelizmente, alguns políticos enxergam que não é necessário. E a gente vê que algumas ruas aqui há necessidade de fazer essas intervenções, visto que, pelo período que estamos passando, né, da dengue, fica água parada em algumas ruas por muito tempo, podendo desencadear a proliferação, né, da doença. Então a gente vê que algumas ruas a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para que não... das casas da rua que essa água está descendo. E agora ela não vai entrar na rua onde fizeram quebra-mola, entre aspas, mas vai passar direto ali nas outras casas do mesmo jeito. Então a gente tem que ter cuidado, porque todos nós lutamos com sacrifício para adquirir nossos bens, né? Então o poder público tem que ter esse cuidado também para ajudar que nossa população não perca as coisas que foi adquirido com tanto sacrifício e suor. Também queria falar sobre as queimadas. No nosso município está tendo muita queimada. É culpa nossa do poder público? Também. Mas... também eu vejo que é uma falta de empatia de quem coloca fogo, porque no nosso município tem várias pessoas com problemas de respiração, né, respiratórios, problemas respiratórios, pulmonares. Então eu gostaria aqui de pedir ao executivo para que cumpra o seu papel, né, que é penalizar essas pessoas que deixam os seus lotes sujos. Ou então, já que já tem um contrato, né, de R$600 mil, parece, né, vereador Rogério, se não me engano, para podas e limpeza das estradas rurais. Já que não está sendo feito nas estradas rurais, então vamos limpar esses lotes e mandar a conta para o dono pagar. Se ele não pagar, fica com dívida ativa. Eu acredito que se pegar o lote do vereador Célio sujo e fizer isso, se ele não tiver condições de pagar e o nome dele estiver com uma dívida ativa na prefeitura, no qual ele não consegue documentações ali mais, o vereador Jonathan, o vereador Nico, não vai deixar, por exemplo, o lote dele sujo. Eu acredito que é um meio, né, de amenizar esse problema. Pode falar no microfone, vereador Olívio.
Se colocar em prática o projeto de multar os lotes, cada um vai limpar o seu e não precisa colocar fogo, né?
Justamente.
Só que o pessoal está passando o limite.
Justamente. Então, cabe ao poder público, né, ter coragem de fazer valer a lei. Porque já que nesse plenário foi votado e existe uma lei neste sentido, então acredito piamente que o poder público ele tem que executar, ele tem por obrigação de fazer valer a lei. Eu fiz um requerimento, né, no qual, abrindo o Diário Oficial Municipal, eu vi que a Secretaria, né, de Planejamento e Gestão está abrindo um crédito suplementar de R$ 440 mil, reais, onde eles estão abrindo esse crédito para esta pasta, mas estão anulando. Prestem atenção, sociedade e ciência. Estão abrindo para a gestão, para a Secretaria de Planejamento e Gestão, no qual é para despesas de exercícios anteriores. Não sei do que se trata realmente, porque nós já tivemos orçamento, então a gente tem uma Secretaria de Planejamento e Gestão, no qual não foi gerido e não foi planejado praticamente nada. E presta atenção, população de Jaci, da onde estão anulando os créditos para pagar as despesas de exercícios anteriores. Essas despesas ainda não sei quais são. Eis o motivo do requerimento que eu fiz. Então vai anular do serviço de limpezas públicas, urbanismo, serviços urbanos, serviço de limpeza urbana, manutenção da limpeza pública municipal, material de consumo, R$ 50 mil. Vamos aqui para outra anulação. Serviço de utilidade pública, mais uma vez, urbanismo, infraestrutura urbana, vias e logradouros públicos, isso quer dizer, estão anulando o dinheiro que ia para as ruas, né, pavimentação, melhoria, para ir para o planejamento e gestão. Acredito que o novo secretário que eu conheço, meu amigo pessoal, ele vai fazer um excelente trabalho aí no final do mandato, no restante do mandato, vendo que o seu antecessor não foi tão bom assim. Sanguessuga. No entanto, nós estamos vendo aí que já vai ter que suplementar R$ 440 mil. Voltando. Manutenção, serviço de vias públicas, materiais de consumo, de novo, serviços urbanos, praças, parques e jardins. Pessoal da Pedra Negra, eles querem, porque foram prometidos para eles, que a prefeitura iria reformar a praça da Pedra Negra, que já tinha até o dinheiro, né? Então já vimos que não sei se é da pracinha da Pedra Negra, se está no meio. Mas estão anulando também as seguintes dotações: praças, parques e jardins, para colocar na pasta de gestão e planejamento. Manutenção de praças, parques e jardins. Isso aqui eu não estou falando porque eu sou oposição, ou que eu estou com raiva, ou nada disso. É que está no Diário Oficial do município. Está aqui, ó. Depois eu vou deixar disponibilizado na página da Câmara. Ou também tem no Diário Oficial do município. Então, quanto que foi? Mais R$ 70 mil. Desses que eu falei da praça, mais R$ 51 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 49.000. Nós temos um projeto aqui, acho que da educação, para suplementar até com combustível, alguma coisa assim, não tem nesse sentido? E também tem para comprar um ônibus também. Mas eu acho que esse aí ainda a Valéria não mandou, mas vai chegar nessa casa. Bom, vai anular também, só para terminar, para não ficar muito extenso, vai anular também o dinheiro de serviço de transportes e trânsito. Vai anular o serviço de transporte rodoviário, administração geral, manutenção de serviços municipais de transporte, material de consumo. R$ 120.000. E nós estamos tendo dificuldades com maquinário, às vezes com os carros, né, vereador Jonathan, que trabalhou em um carro lá, dobrou, que não estava tendo nem freio, não é isso? Você tinha reclamado? O MOB? Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 100.000. Então, aí é onde eu lanço a minha indagação. Será que todos os projetos de suplementação que estão nessa casa vão ficar nas suas respectivas secretarias? Ou nós vamos ter anulações de um lado e abertura de crédito para outro? Eu não estou falando aqui para magoar A, B ou C. Estou aqui para fazer o meu papel, que é fiscalizar e mostrar para a população o que está acontecendo com o dinheiro que é do vereador Elton. É do vereador vice-presidente Rogério? Não. É do presidente da Câmara? Não. É do prefeito? Não. É de quem fez essas despesas anteriores e que não cumpriu com o cronograma? Não. O dinheiro é de vocês. O dinheiro é seu, população de Jaci. É onde eu falo que fiquem de olhos abertos, porque tem muita coisa acontecendo em Jaci. Mas tem muito mais coisa acontecendo por baixo dos panos do que em cima. Tem mais coisa deixando de acontecer pela nossa arrecadação, tirando base pela nossa arrecadação, do que está acontecendo. Poderia ter acontecido mais coisas. É maçante falar das câmeras do vereador Célio? Não, não é maçante. Porque foi votado nessa Câmara, nesse plenário.
Primeiro projeto, hein, Beto?
Primeiro projeto. E aí inventaram-se um monte de coisas aí que não são de suma importância. Exato. Né? Tem menos importância do que as câmeras de segurança, por exemplo. Semana passada, né, vereador Célio, foi nos perguntado, né, sobre quando a gente aventou a hipótese da Guarda Civil Municipal. A partir de quantos habitantes, porque semana passada cortou o final da reunião, mas a partir de quantos habitantes tem que ter para ter a guarda municipal? Se essa pessoa que indagou a questão não sabe, é obrigatório ter a guarda municipal numa cidade a partir de 50 mil habitantes. E já se tem 7.003, então ela não se encaixa? Na obrigatoriedade, não.
Mas por que não o fazê-lo? Por que não deixar nossa cidade mais segura, visto que nós estamos indo no rumo do turismo? Querendo ou não, quantos condomínios tem aqui em Jaci? Então nós temos pessoas de alto poder aquisitivo no nosso município. Mas são só essas pessoas que a gente tem que olhar? Nós temos os nossos munícipes que também são vilipendiados em suas residências por pessoas que não têm nada para fazer. Então, faz sim a necessidade da Guarda Civil Municipal na nossa cidade, visto que a creche Labib Boeri foi roubada 2 vezes em menos de 20 dias e, pasmem todos, sem arrombamento. Fora que temos o patrimônio público, que vira e mexe um ou outro aí, está sendo depredado. Então, faz necessidade sim, tendo em vista que o efetivo policial de Jaci é pequeno e não temos condições de aumentar o efetivo policial. Outro dia tinha um policial em serviço, um só. Se aqui na Câmara ferra uma briga aqui na Câmara, a gente vai chamar quem? O super-homem? Então, eu faço aqui o meu pedido, né, para que a gente elabore um projeto nesse sentido, porque a vereadora Olívia, o ex-vereador Cordinho e eu, presidente da Câmara, nós fomos na Guarda Civil Municipal em Varginha. Tivemos uma conversa muito produtiva, no qual pode gerar frutos para o bem do nosso município.
O presidente está cortando aí verbas aí da limpeza e tal, mas ele está querendo ver a cidade limpa, porque ele comprou 1.030 vassouras aqui, ó. E quer ver a cidade limpa, quando de qual forma, né? Bastante 1.030 vassouras, né, aqui, ó. Vai varrer com a Sigenaia aqui agora.
É. 1.000 quantas vassouras?
1.030.
Misericórdia. É muita vassoura. É muita vassoura para pouco funcionário da limpeza urbana. Mas aqui eu quero deixar o meu abraço aos funcionários da limpeza e das outras secretarias. E deixo aqui o meu cordial boa noite. E Deus abençoe a vida de cada um. Antes de passar a palavra franca aos senhores vereadores, gostaria de colocar em votação o projeto de lei número 10. Gostaria de passar em votação, então, a urgência, pedido de urgência da vereadora Olívia. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem.
Urgência.
Urgência aprovada por unanimidade do plenário. Passo votação agora o projeto de lei 10/2024. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem.
Senhor presidente, eu quero manifestar nesse projeto aí. É um projeto que veio para esta casa. Pedi uma vista nele, né, porque eu falava toda reunião que vem um projeto para cá, a gente executa, vota, vai lá para baixo e lá embaixo não funciona, né? E esse projeto é basicamente mais ou menos o do Jaci Futebol Clube, né? Veio para cá, votou, ficou lá parado, né? Então, é diferente do executivo, eu não faço uma politicagem, né? Porque eu estou aqui para o bem da população. Então, esse projeto aqui, eu pedi vista sim para ver, né? Estou de acordo com o projeto, porque crianças vão ser beneficiadas, né? Já o do Jaci Futebol Clube foi uma politicagem, cortou o recurso, né? E a gente está aí para trabalhar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dionta. Eu acredito também que todos os projetos poderiam ser agraciados, né? Visto que não está atendendo somente o vereador Célio ou o vereador Rogério, está atendendo as crianças do nosso município. Mas coloco em votação o projeto de número 18 de 2024. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. O 18 é o do superávit, que é das casinhas. Esse é uma só, né? É uma só. Agora é o da aquisição que você estava falando, Elton, que é da aquisição do ônibus, que é a lei 19 de 2024. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Também aprovado por unanimidade do plenário. Coloco o projeto de lei complementar. Não.
Só isso.
Não, requerimento.
Não.
Coloquei ele também em votação.
Foi aprovada a urgência e ele também.
E ele também. Foi aprovada a urgência e o projeto.
10 e 24.
O 10.
24.
Os dois, o 18 e 19 também. Não teve urgência não.
Não, mãe. Só primeiro.
Peraí. O 18 cabe urgência. Do superávit.
Que é complementar, né?
Uhum.
18 é complementar, né?
19 é complementar.
19 é complementar, né?
É só de baixo, Laura.
Tem que votar no 2, vai ficar urgente. Então, as votações vai ficar urgente.
Então, eu vou voltar de novo a votação do projeto 18/2024, com a urgência do vereador Nelson. Primeiro vou colocar em votação a urgência. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovada a urgência do vereador Nelson. E agora o projeto em si. Voltei, viu, vereador Olívio? Os vereadores que forem a favor do projeto 18 de 2024 permaneçam sentados e os contra se manifestem. O 19, urgência também? Ou não vai ter pedido de urgência? Então, o 19 sem pedido de urgência, votação do primeiro turno. Aprovado por unanimidade. Bom, coloco em votação o requerimento.
Requerimento 45.
Requerimento 45, 46, 47, 48 e 49. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovados por unanimidade do plenário. Pronto, tendo feito a votação, passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Célio.
Senhor Marcação. Marcação. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, senhor vereador.
Doutor Lauro, companheiro de cadeira aí, servidora da casa, pessoal das redes sociais aí, pessoal da rádio que vão nos ouvir aí, não sei que dia. Você curta aqui, senhor presidente. Gostaria de falar sobre o transporte da nossa cidade aí. Está bem bagunçado, nossa cidade é pequena, mas está pensando que estão em roça, senhor presidente. Ali na rua do centro está uma bagunça, ninguém respeita ninguém, para em fila dupla. Inclusive, semana passada, o carro do município mesmo parou em fila dupla lá em frente à cervejaria do André ali. Eu falei, mas não pode, o cara trabalhando no carro da prefeitura parar em fila dupla. Tá certo que ali é largo, mas fica feio pro município, né? Sobre essa instalação dessa placa lá, onde o senhor falou no início ali, seria uma boa, que eu tô ali no espetinho ali, toda hora sobe uma na contramão, toda hora sobe uma na contramão. Se melhorasse essa sinalização lá, acabava isso. Ou então, volta o que era antes. Corta o tiro contramão e põe em mão indo e vindo. Pedir mais apoio da polícia, né? Se a polícia cobrar mais desse pessoal que fica fazendo essas coisas erradas, que tem uma hora que você faz uma coisa errada mesmo, mas é demais, gente. O cara parar em cima da faixa do pedestre, para na mão contínua, no trânsito lá pra cá, precisando parar, para ali na faixa do escolar. Pediu, agora é o Frank que está lá também, cobrar mais desses terceiros que estão aí no município, para que eles cumpram a lei, que adesivam o ônibus, ver o que vai fazer lá para identificar o ônibus.
Senhor, me dá licença?
Perdão.
É muito importante isso que você falou agora, sobre adesivar, né? Colocar o brasão do ônibus de Jaci no ônibus. Colocou o brasão ali, porque tem motoristas que não são daqui que fazem a linha também, né? E tem alunos novos que não conhecem os ônibus, porque às vezes troca o ônibus, né? Que está vindo. Às vezes é um micro-ônibus, às vezes é um ônibus grande. Aí teve uma vez que uma aluna ficou para trás e ela ficou lá até no outro dia.
Além dos ônibus, está uma caqueira danada, tudo quebrado, sem pneu, sem nada. Hoje eu vi aqui perto do Cantinho do Céu, viu? Novo Horizonte. Cada dia de um jeito. Pior do que se for vendido da prefeitura e não funciona. E não atrasa o pagamento desse pessoal aí. São sempre certinho, estou acompanhando. Pagamento só em dia.
O trem está feio, viu? Não sei se foi a melhor coisa que fez, foi terceirizar o transporte, não, gente. Eu acho que aí. Eu acho que eles erraram.
O ônibus estava com a lanterna queimada atrás. Eu estava indo para Lavras e vi o ônibus à noite. O ônibus do Cardelli com todas as lâmpadas queimadas, todas. Eu vi que o motorista parou, o ônibus desceu para dar um tapinha na lanterna para ver se funcionava. Gente, o ônibus não é mulher de bandido, não, né? Não é no tapa que vai funcionar, não.
Esse negócio de identificar o ônibus é muito importante. Essa semana eu estava pegando um pessoal da firma ali, as crianças estavam dando sinal para mim, pensando que era o ônibus escolar. Significa que nem eles não sabem qual ônibus que eles estão andando, né? Lembrar o prefeito do o ano passado, os outros 3 anos para trás, aí tudo teve o refis. Eu não sei se esse ano ele vai mandar para nós aqui de novo para provar, que isso aí é um... não pode não? Não pode não, né? Mas seria uma boa, porque ajudava demais a população. Por hoje é só. Muito obrigado, boa noite.
Edilson.
Jonathan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à nossa população presente. É, a todos que nos acompanham aí na rede social, vai nos ouvir pela rádio. A todos uma boa noite. Funcionário, o jurídico. É, senhor presidente, eu tive no sábado, né, lá no bairro da Serra, onde abriu algumas ruas lá há pouco menos aí de 2 meses. E abriu essa rua lá, perto do Fenil, né, que liga até a casa do prefeito, né, onde o prefeito está fazendo uma casa lá. Essa rua abriu há 3 meses e na sexta-feira já colocaram poste lá para colocar energia, né? Aí a gente vê aí que Jaci é para poucos, né? A rua foi aberta 3 meses e já colocaram os postes para colocar energia. Então daqui mais uns 2 meses, antes de acabar o mandato, já vai asfaltar lá, né? E aqui no Piampu, aqui, onde é um loteamento, lá tudo regular, tudo certinho, com documentação. As pessoas que compraram os lotes lá quer construir, né? Inclusive o Leandro que comprou o lote lá quer fazer a casinha dele lá, mas não consegue, porque até hoje não colocou energia lá, né? Então você pensa pra você ver. Aqui, esse loteamento aqui, foi a prefeitura que abriu, começou a colocar energia, foi até um ponto e parou. Não pôs lâmpada, não fez mais nada. Mas lá, perto da casa do prefeito, já tem luz, já tem poste, e está descendo para o terreno dele, tudo ali, que é tudo da família dele, terreno. Né? E a gente vê aí, eu falei que se asfaltasse aquele pedaço ali e colocasse energia, que eu ia denunciar. Então eu vou fazer isso. Eu vou elaborar a denúncia, vou mandar para o Ministério Público, porque ali ele está legislando para a causa própria. Ele está legislando para ele, para a família dele. Uns tempos atrás aqui, deve ter o quê? Uns 6 meses, ele asfaltou aonde o pai dele tem 2 casas, uma de aluguel e a outra dele. Asfaltou, pôs energia, pôs poste, tudo arrumadinho. E você vê aí, a rua lá do... Aqui, essa rua do Saci, tá ficando. Essa aqui do lado da escola, tá ficando. Né? É um descaso total. A administração, ela é para poucos. Só para quem convém. Não é para todos. Para poucos. Né? É, eu fiz um vídeo lá no sábado, fiz um vídeo lá na Serra e fiz um vídeo aqui, né, nesse loteamento aqui, no qual está prejudicando muitas pessoas. Quando chove, desce um barro lá na porta da igreja, né? Você vê que ali tem o trilho com a sua escolinha, né? Tem, aqui já tem moradores, tem ali uma firma de que mexe com ferragem. E até agora nada. Parou ali na esquina e não vai mais. Aí fica aí, né? Nosso desabafo, porque eu vou te contar pra você. É difícil demais. Difícil demais. Você nem fiscaliza uma coisa, parece 10. Nessa administração tinha que ter 20 vereadores. Porque tá feio, viu? Tá difícil. Então, para a população ficar ciente aí, essa denúncia vai ser assinada por mim. Eu vou fazer ela e vou assinar. Não, eu não, o jurídico. Eu vou assinar ela, porque legislar para si próprio é fácil. Sobre o projeto, né? os bombeiros, eu acabei de falar aqui, diferente da administração que faz a politicagem, é que eu faço valer a política, né? Porque um ou dois falou que eu estava contra o projeto, mas eu não estou contra o projeto, porque o projeto é bom sim, né? Mas eu quero saber e queria saber, por isso que eu pedi a vista, de onde ia vir o dinheiro. Porque pouco tempo atrás, o prefeito mandou aqui para mim, né, uma resposta falando que não tinha orçamento para pagar os R$3.000 para o Jaci Futebol Clube. Agora vai ter para pagar o do bombeiro, que é R$9.000 por mês? Então sim. Fica a pergunta no ar, né? Porque não tem para pagar onde ali funciona uma escolinha 100 crianças e o bombeiro também que vai fazer a mesma coisa com crianças, né? Vai precisar do recurso, vai ter para pagar? A pergunta fica no ar aí, porque é difícil, né? Politicagem que já se continua, todo mundo sabe disso. Eles acham que eles que mandam, tá ali de passagem, igual a gente tá aqui também, para poder, o dinheiro não é meu, não é de nenhum vereador, e nem do prefeito, nem de vice. O dinheiro é do povo, né? Então tem que fazer para todos, não para poucos. Eu tive também, ali na beira-linha, atrás da Vila Industrial, tem uma senhora lá que a prefeitura, no primeiro mandato, né, do prefeito atual, fizeram uma reforma na casa da moça lá, da senhora, né, 80 e poucos anos. E não concluiu, né? Lá está faltando janela, está faltando várias coisas lá. A população está se comovendo para juntar, para terminar, porque o sonho dela é ela é morar dentro da casa dela. Né? E ela está ficando na casa do irmão, dormindo no sofá, uma senhora de mais de 80 anos, porque a prefeitura não consegue terminar a casa dela. É um absurdo. Né? Você vê aí, 50 mil para comunicação, tantos para comprar 1.000 vassouras, dinheiro para lá, dinheiro para cá, mas para quem precisa mesmo não é feito. Eu estava observando, vindo da serra ali, né, descendo o morro ali, ainda tem casinhas ali com aquela telha francesa, aquela telha, a madeira, de quando fez a casa. Numa chuva forte, aí não adianta a defensoria civil que tem que resolver. Já tem que fazer antes, tem que fazer agora. Já vê que está precisando, ajuda. Já visto que alguns anos atrás, alguns mandatos foi trocado. Não lembro qual mandato, acho que foi do Dr. Zé Maria. Trocou os telhados todos. Trocou a madeira. Né? Ajuda essas pessoas que precisam. O dinheiro é deles, é de todo mundo. Então fica aí, eu vou fazer um requerimento também, um ofício, né? Pedindo que eles terminam essa casa dessa senhora. Porque uma senhora que tem um salário mínimo para comprar remédio, para comer, né? Ah, e outra coisa, lá na casa dela não tem energia não. Não conseguiram ligar, né? E nem a rede de esgoto. Trem tá feio, gente. O transporte escolar, gente, é o que eu falei na reunião passada. A gente está olhando, tem contrato, tem que ser averiguado os contratos, né? Porque muita coisa que está no contrato não está acontecendo. Né? Igual o vereador Célio falou, é um absurdo, não precisava ter terceirizado. Terceirizou, leiloou os ônibus aqui, o ônibus foi até Palavras e contratou o ônibus para atender Jaci. Entendeu? Não sei se é o mesmo ônibus, mas era dos mesmos que a gente tinha aqui. Aí leiloou, foi embora, Aí contratou uma firma que tem os ônibus que foi leiloado.
Esses ônibus, vereador, a partir... Esses ônibus estão tá confusão danada mesmo. Você está uma confusão com essas vans, esses ônibus. E né, nós estamos vendo como você falou, né? Tem vários detalhes aí para ser revisto. E denunciar, né, vereador? Eles não tem nem para nada, tem que fazer a denúncia para ver o que dá.
Mais dois minutos, mas... sobre os lotes sujos, foi comentado aqui, isso nunca vai acontecer, nunca vai multar, porque a maioria é da prefeitura, não limpa, entendeu? Então, eu acho que não vai funcionar, porque na hora que multar um cidadão, ele vai falar assim, mas e o seu líder da prefeitura, tá limpo? Então, assim, primeiro você tem que fazer o dever de casa para cobrar dos outros. Eu acho que não vai funcionar, não. Né? Mesmo tendo a lei aqui, eu acho meio difícil. Porque foi feito um leilão, né? Pra arrecadar, pra arrumar essa escola aí. Aí parece que é uma rincha que essa escola aí que não quer mexer nela de jeito nenhum. Desde o começo do mandato que a gente tá falando. Você coloca quatro funcionários da prefeitura rebocando. Já ficando revocando, já estava revocada, já estava cobrido, né?
Ô, Dionta, eu vou pausar os dois minutos que faltam. Eu fico admirado, né? De não ter terminado a escola, de não ter iniciado o PSF do centro, a reforma do PSF do centro, sendo que a gente viu naquele caderno. Eu não sei qual a palavra que é. Mentiroso, obrigado, Olívio. Falho. Grosso. Né? Aquele caderno que fala que tinha pedreiro trabalhando de tantas horas da noite até tantas horas da madrugada. Se realmente aquele caderno de ponto fizesse sentido. Se aquele caderno mentiroso, daquele sanguessuga, tivesse sentido, essa escola estaria terminada e o PSF, onde trabalha a vereadora Olívia, e eu também, pré-serviço lá, estaria arrumado. E a gente só vê piso quebrando, pau quebrando, menos a reforma. Vereador, continua, por favor.
No começo aqui, senhor presidente, o senhor até comentou a questão do trânsito, né, da nossa cidade. Você vê que a gente não esquece, né? Tem um ano ou dois anos atrás aqui, fizeram uma rampa lá na Pedra Negra, o senhor lembra? Que falou para nós? Não, vai ficar só até em dezembro e depois vai arrumar o espaço dele, né, para poder fazer os exames, ou os testes, não sei. A rampa está lá do mesmo jeito. Essa foi a resposta do prefeito com nós. Não sei se todo vereador lembra. Mas não dá para acreditar. Não dá para acreditar nada que fala. Mesma coisa do projeto do pessoal que ganha menos salário mínimo. Ele falou que no plenário, que ia mandar, que fez? Não mandou. Aí quer que eu elogie a administração nessas mentiraiadas? Tem jeito não. Forte abraço a todos e com Deus.
Obrigado, vereador.
Vereador Antônio Nico.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores,
jurídicos,
servidores da casa, população aqui presente e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. E vai nos ouvir pela Rádio Jaci FM, vereador Rogério. É interessante que na rádio, né, tem as nossas reuniões tem um alcance, né, bem maior. Então a gente fica feliz com isso. Sobre o projeto, na reunião passada, eu falei algumas coisas aqui sobre projetos e às vezes a gente não explicar direitinho, vereador Elton. Algumas pessoas, de forma, de propósito, muitas vezes, quer distorcer. De forma maldosa, né? Quer distorcer aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente está querendo falar. Eu falei na reunião passada que projetos, todos os projetos que chegam aqui nessa casa, né, nós temos a obrigação de estudar esses projetos, analisar, ver se ele é bom para a nossa população. Temos aqui o nosso jurídico, né, que precisa dar o seu parecer, porque nós não sabemos de tudo, é por isso que temos aqui um jurídico para nos ajudar, nos auxiliar, né? E depois, então, se nós ver se o projeto ele é bom, nós vamos votar a favor, e se nós ver se ele não é bom, vamos votar contra. Eu falei aqui que nós, né, não votamos projetos para prefeito, para vereadores, para secretário, não. Né? Pelo menos da minha parte, quando eu vou votar, eu procuro observar, né, ver se o tal projeto ele é bom para a nossa população. Então nós não votamos projeto, né, para prefeito, não, de jeito, de maneira alguma. E nem fazemos tudo aquilo que ele quer, que ele nos pede. Agora, uma vez que manda para cá um projeto, então cabe a nós sim analisarmos com carinho, né, ver aqui o parecer do nosso jurídico e ver se tal projeto ele é bom para a população. Então é isso que eu quis dizer. O vereador Joana falou algo aqui sobre, né, o dinheiro é do povo. Se o dinheiro é do povo, é nós que votamos aqui o orçamento. Então, esse dinheiro, ele volta para a população. Ele tem que voltar, né? Em forma de projeto, de obras, né? Ele tem que voltar. Então, cabe, ou seja, o prefeito, sim, quando ele manda tal projeto para cá, né? Ou seja, então cabe a nós observarmos com carinho tais projetos. Nós aqui votamos, nós até então temos votado quase de forma unânime. Só alguns dois ou três projetos, pode ser que nós votamos de forma diferente. Mas a maioria nós votamos de forma unânime, ou seja, nós votamos, né, observamos se tal projeto é bom ou não. Eu, se eu me lembro aqui, tem pelo menos quatro projetos que eu votei contra, que eu achei que não era interessante, não era bom, mas o demais que eu achei que era bom, a gente votamos. Então, ou seja, nós votamos, mas quem executa é lá embaixo, é o executivo. Aí que entra o nosso papel. Temos aqui vários requerimentos. Eu fui a favor em todos. Ou seja, nós precisamos sim, o nosso papel fiscalizar. Nós liberamos o orçamento, aprovamos o projeto, e é o nosso papel fiscalizar aonde e como está sendo gasto o dinheiro. É o nosso papel. Então, tem algumas coisas que talvez lemos assim de forma apressada, talvez nós não vamos entender muito. Por exemplo, quando falamos aqui, né, de anulação, abertura de conta, igual o padre Pino nisso, né, se eu particularmente, às vezes, né, tem certos pontos que a gente fica com dúvida. E qual é o nosso papel? Procurar, né, aí uma explicação, tanto lá embaixo como aqui do nosso jurídico. Me explique direitinho isso aqui, esclarece para mim isso aqui, para a gente possa passar para a população de forma mais assertiva. Não aqui usar o microfone para falar, né, ou seja, coisas que nós não temos, talvez, certeza, né? Estamos certos daquilo. Então, antes, eu procuro, antes de falar algo aqui, eu procuro, né, primeiro averiguar. Me tira essa dúvida aqui, né, para a gente passar para a população de forma mais assertiva. Né? Igual esse projeto que nós botamos aqui nessa noite, muito bom, muito interessante, né? Desse do 10-24, né? E também aqui o 18-24 e o 19-24. Né? Esse tem um aqui, que é o 18, né? É 24, do superávit, né? Que é um dinheiro que vai para a construção das casas populares que está sendo construído ali na Serra. São 40 casinhas que a princípio vai ser construída, onde vai atender aí 40 famílias, já iniciou, né? Se Deus quiser, até o final do ano essas casinhas vão estar prontas, vai ser entregue aí para essas famílias, né? E nós se alegramos muito com isso. Sobre os lotes sujos, eu também ando bastante aqui na nossa cidade, pessoal, então é preocupante, é lamentável a forma que se encontram os lotes. Eu falo todos, só, tanto os do município, assim, os da prefeitura, né, tanto como os particulares. Né, se nós formos ali, por exemplo, no das Boas, pessoal, o lote muito sujo, né, sem condição. Nós botamos aqui um projeto, então, ou seja, e nós esperamos que eles possam ali fazer valer esse projeto, essa lei que nós aprovamos aqui. Né. Tem que notificar. Se não resolver, tem que meter caneta mesmo, não tem jeito. Né? Tem que pesar no bolso, porque essa pessoa compra um lote. Né? Ou seja, a pessoa tem que manter limpo. Então, a quantidade de lote sujo que está no nosso município é algo fora, né, do normal. E a respeito do fogo, dos fogos, senhor presidente, é lamentável, pessoal. A gente vê muitas pessoas que os matos crescem muito aí, aí será que eles vão, em vez de limpar de forma certa, né, eles vão e colocam fogo. Né, na maior cara de pau. E não preocupe que tem ali famílias, né, casos, tem famílias que tem, né, pessoas, idosos, crianças, pessoas que têm problemas de saúde. Então, ou seja, eu acho que a população precisa se conscientizar a questão dos fogos, que isso está também uma coisa fora do normal. Para fechar aqui, a respeito dos ônibus, eu não vejo nenhum problema quando se terceiriza. Por um lado, eu vejo que até é interessante. Mas tem que, ou seja, fazer valer igual está no contrato. Os ônibus têm que estar em condições de para rodar, atendendo as exigências aí. Né? Então, está tendo muito problema mesmo, de atraso, ônibus estragando. Então, está uma coisa preocupante, já falamos aqui algumas vezes. Então, precisa lá com carinho a respeito dos ônibus aí que foi terceirizado. Né? Está pagando em dia. Então, que eles venham a fazer, cumprir o que está no contrato. Então, cabe a nós, né? Eu acho, cobrar sim, né? Ir atrás. E se está pagando em dia, né? Que eles venham a fazer valer o contrato. As avisos que está... Eles estão carregando aí, puxando, são crianças, né? Então a gente coloca ali as crianças ali no ponto, né? Para ir para a escola. Então a gente quer um carro, né, que tenha segurança, principalmente quando vai para as zonas rurais. Então, assim, tem que olhar com carinho assim, não pode fechar o olho para isso não. E para fechar aqui sobre estados rurais, eu acho que agora é o período, né, de poder fazer a manutenção adequada com os exemplos. Que sempre cobra. Claro que chega o período chuvoso, não tem muito o que fazer. Então, se quer fazer uma boa manutenção, é agora. E sobre as rodas, senhor, se tivesse recurso, né, para contratar essa empresa que vem, faz essas podas, né, tritura aí todos os matos, galho que é cortado, sim, era boa. Né? Mas eu não acredito que se contrata aí pessoas da Toyota. Ou foi esse machado? Assim, o modo de dizer, viu, pessoal? Né? De forma mais da forma antiga, pessoal, dá para fazer uma limpeza boa assim na nossa estado rurais, que tem muito lugar, está fechando mesmo, né? Está fechando. Passar ali carros maiores, caminhões, ônibus, pessoal, está bem complicado mesmo. Então, acho que o poder público aí, o executivo, precisa olhar com carinho a respeito da estado rurais e tem que fazer agora, nesse período da seca. E por hoje. Só duas obras que estão sendo quase terminando, né, de muita importância para o nosso município, que é ali o cemitério, que daqui uns dias, né, algumas semanas, eu acredito que já vai ser finalizado, e a praça também ali, perto do Campo Alto, São Mateus, que está ficando uma maravilha.
Mais dois minutos, vereador?
Mais um, acho que é o suficiente. Ali está ficando bacana, só falta ali o zinco travado. E essa obra já vai ser entregue aí, então está ficando bacana, né? E então é isso, né? E por hoje é só. Fiquem a todos uma boa noite.
Boa noite, senhor presidente em exercício, Rogério.
Boa noite, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, os poucos que se encontram aqui na tribuna, aos que estão ali na... Não, na plateia não tem ninguém ali também. Eu, assim, estou sempre sentado aqui, observando todos os vereadores e todos aqueles que eles... que estão aqui, né, e usam as suas falas. Infelizmente, na hora da gente vir falar, é poucos que estão aqui, mas estou aqui para falar para a população e vocês que nos acompanham. Iniciei as minhas falas aqui, deixando um versículo, o Salmo 92, versículo 5, que diz: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os seus pensamentos. Eu inicio aqui, deixando avisado para a população que as licitações, a licitação da manutenção dos veículos, a partir de hoje, já está apto a empresa que ganhou a licitação para poder estar enviando, mandando para lá os veículos que precisam de manutenção. Coisa boa, né? Não adianta ter veículos novos se não der manutenção. Nós que usamos aí e trabalhamos com o TFD, é o transporte fora domicílio, nós temos que estar trabalhando nos veículos que nos dê segurança, não somente para nós motoristas, como também para aqueles, os pacientes que usam desse transporte, né? Então, é uma boa notícia. Aos poucos, já conversei com o chefe de transporte hoje, aos poucos vão sendo mandados os veículos para não desfalcar, né? E para nós podermos atender bem a nossa população. Haja vista que Ijaci ainda é uma das melhores cidades com TFD. Eu acompanho isso em loco, né? Ao estar em diversas cidades, conversando com vários e vários motoristas, a situação dos nossos veículos ainda é excelente. São carros confortáveis, luxuosos, para dar um conforto a mais para a nossa população, né? E essa casa, né, até mesmo na pessoa aqui do vereador que os fala, brigou e lutou muito para que esse momento chegasse, nós termos carros de qualidade para prestar um bom serviço, né? Então, até foi, na minha época de campanha, foi um dos projetos ao qual eu falei e continuo falando e brigando e lutando para um conforto para o TFD. Não somente o TFD, mas também nós vemos que nós temos boas ambulâncias para estar atendendo a nossa população, né? Então, falando ainda de transporte, de uma forma agora terrestre, eu, alguns dias atrás, fiz um requerimento ao DR que nos desse informações sobre a rodovia que liga Lavras a Ijaci para dar manutenção. A resposta foi encaminhada, quero ler para os ouvintes que estão aqui. Prezados senhores e senhoras, recebemos de vós os ofícios 031 de 2024, na qual expressa a preocupação com a falta de roçada no trecho da rodovia MG 335. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pelo contato e pela oportunidade de esclarecer a situação. Informamos que essa regional sempre se manteve atenta às condições da rodovia, executando a conservação rotineira através dos contratos de serviço de manutenção e conservação da rodovia. Mas nos últimos dias deixou a desejar, né? E, no entanto, nós nos encontramos em transição entre tais contratos e informamos que se encontra em fase final a celebração dos novos contratos de manutenção. Esclarecemos que, no intuito de superar sem intercorrência esse período de transição, foram realizados ainda serviços de tapa-buraco e roçada, antes no término do antigo contrato. E asseguramos que, tão logo seja iniciado o novo contrato. Serão tomadas também as novas medidas e retomado imediatamente o serviço. Agradecemos a compreensão e reiteramos nosso compromisso com a manutenção da rodovia. Ansiosamente, engenheiro Marcelo Soares de Figueiredo, coordenador. Então, a explicação é que está trocando, né, de empresa que vinha fazendo as roçadas. Vi que fizeram um paliativo apenas no trevo da Boca da Mata, mas o mato já está crescendo novamente. Né? Então, a nossa preocupação para nós que transitamos todos os dias sentido Lavras e Jaci. E outra preocupação, depois do radar subindo naquela curva, o mato está bem alto. Eu fico imaginando uma queimada ali. O que, que pode causar? Que transtorno que vai acontecer naquela rodovia, né? Então, nós torcemos para que essa empresa assuma, né, tendo o contrato assinado, que eles assumam rapidamente para poder estar dando uma agilidade nessa manutenção. Né? O vereador aqui já falou sobre as queimadas, e eu reforço, é a você que tem lote sujo, a você que tem o lote com o mato alto, é propício para queimada. Uma bituca de cigarro, vereador Nico, ali pode causar uma queimada. E muito é prejudicial aqueles que têm problemas respiratórios. E não é poucos. Nós trabalhamos na área da saúde e nós temos contato direto com essas pessoas, né, Olívio? São muitas pessoas que têm problema respiratório. E chega nessa época do ano, mas, gente, nós não estamos sendo chatos, não. Nós só estamos cobrando aqui. Muitas das vezes a gente cobra do executivo, mas também é necessário que nós cobramos também do cidadão jaciense, para que ele tenha bom senso e tenha coerência e de não colocar fogo. As queimadas é muito prejudicial mesmo. Então, as donas de casa aí que colocam suas roupas no varal, eu vou falar a verdade assim, não é fácil, né? Mas é esse problema aí. Acabei de chegar na minha plataforma ali, de rede social, que mandaram as fotos, né? Tem máquinas trabalhando, vereador Nico, que priva muito pela zona rural, não somente vereador Nico, mas ele levantou essa bandeira e junto com nós também trabalhamos junto pedindo, na medida do possível, o atendimento do executivo para determinada obra. Então, nós vemos ali que as máquinas estão trabalhando, né? Jamil, você sabe me informar qual o lugar que é? Você chegou a saber, não? Sentido o córrego do Paiol, né? Então eles já estão trabalhando ali, vendo que é o momento. O momento é agora. O momento é agora porque parou de chover. Então o momento de dar uma manutenção nas estradas é agora. Quero reintegrar, o vereador Jonathan ainda falou aqui ainda, que há um tempo atrás ele não lembrava de qual prefeito que fez a manutenção nos telhados, foi da prefeita Fia. Eu lembro que ainda na época eu participei junto com o Luiz Alves, o Toninho Baixinho, que eles falam, né? Aqui na Vila Nossa Senhora da Conceição, nós fizemos 7 ou 8 telhados aqui, descendo o morro do Silico, foram feitos também 5 ou 6 telhados ali também. Então, essa manutenção foi feita. Foi feita com madeiras e com telhas. Até foi na época que foi a transição da ternite proibida, que na época cortava as telhas ternite. É uma telha não tão com amianto, né, cancerígeno. Ali a gente serrava e fazia o 4-água. Né? Então, eu lembro que foi feito.
Vereador, só um minuto. Sim. Eu me lembro que a ex-prefeita Fia pode ter começado, mas o Zé Maria continuou com o trabalho, né, que o secretário foi secretário na época, está aqui, né, e ele que executava esse serviço aí. Eu me lembro também que fez bastante casos.
Você sabe me informar onde foram feitas? Porque eu aqui anunciei o local, né, o local. Com
o propriedade. O ex-secretário está aqui, eu vou perguntar para ele já já eu te passo. Não, aqui. Beleza?
Você
Senhor presidente Rogério, em exercício, todos me conhecem e sabem da minha índole. Todos me conhecem e sabem do meu caráter. Eu quero falar olhando para a câmera ali. Eu, há muito tempo, eu venho segurando para não poder causar atrito, para tentar fazer o papel da boa vizinhança, mas quando se defere, quando se usa o meu nome para falar caluniosamente, eu venho para me defender. Conversas de esquina, para mim não importa, não importa, mas eu deixo aqui. O projeto que vem para essa casa é para quê? É para o executivo executar da forma dele. Muitos estão falando, uai, mas o Elton não é crente? Ele está a favor das festas? Para começar, nós não legislamos para alguns. Nós legislamos para todos. Quem gosta, vai lá e aproveita as festas. Eu, particularmente, não vou. Eu não vou, eu não participo dessas festas. Mas também não é por isso que eu vou contra o orçamento, o planejamento. Porque se eles mandam para cá um planejamento, quem vai executar é lá embaixo. Aí cabe a nós, sim, fiscalizar onde foi gasto, como foi gasto, que maneira que foi gasto. Ah, mas o vereador Elton e o vereador Nico na Evangelho estão a favor de festa. E eu repito mais uma vez, quem vai executar é o prefeito lá embaixo. O nome dele é Fabiano da Silva Moretti. E tem os seus secretários ao qual ele determinou função para cada um deles. Agora cabe a nós. Se foi feita uma superfaturação de notas ou coisa parecida, aí cabe a nós denunciarmos. Mas não vem com conversinha fiada, não. Porque eu já imaginava que isso fosse começar a acontecer. Ano político é assim mesmo. Aqui, briga pelos seus votos. Briga pelo aquilo que você conquistou ou faz. E se não faz, eu não sei. Eu estou fazendo o meu papel. Meu papel de defender família e defender a minha crença. Então, os meus costumes e valores, ninguém interfere, não. E abro mais parênteses aqui. É muito desnecessário alguém usar essa tribuna, para atacar vereadores, para atacar, seja quem for, seja prefeito, vem aqui, pede, ah, eu vou chegar mais cedo, vou fazer inscrição, eu quero falar. Fala sim, reivindica os seus direitos, mas não fala mal da vida particular de nenhum de nós aqui não, porque nós temos família. Nós temos família, eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos e não suporto se alguém vier falar mal da minha família. Fica aqui o meu desabafo e termino com um versículo que se encontra em João 6:68. Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Que Deus abençoe a todos.
E o Nelson, né, mas ele foi embora, então vai ser a minha vez.
Senhor presidente, só concluindo aqui, eu perguntei ao secretário ali, foi feito aqui do Preguim, não foi com terniz, foi com cerâmica, também do João Paraná e outros casos. Só complementando, viu?
Certo. Obrigado. Olívia.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor jurídico, servidores da casa, boa noite, população que está nos acompanhando, que estão nos assistindo no Facebook, estão nos assistindo no YouTube e vão nos ouvir na rádio. Mais um dia, pela graça de Deus, para continuar o nosso trabalho. E sempre, né, eu venho falando aqui que todos os dias agora vai ser dias de usar essa tribuna, usar a cadeira para fazer política e não vai mudar, isso vai ser até dia, uma semana antes, né, do dia 5, vai dar aquele dia a data, porque a eleição é dia 6. Então, na segunda-feira antes das eleições, todo mundo vai estar fazendo política nessa tribuna. E errado nós não estamos, né? Cada um faz da sua maneira e do seu jeito. Primeiro, eu quero parabenizar, né, os meus colegas técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, porque hoje é o nosso dia. Acredito que, às vezes, nós não somos tão bem vistos e as pessoas não veem o nosso valor. Eu, pelo menos, posso falar que eu trabalho com amor e dedicação. Hoje também é o dia dos pedagogos. Parabéns para vocês também, que exercem um trabalho maravilhoso.
Vou falar aqui também hoje, aproveitar, né, que hoje entrou em pauta um projeto que institui o programa Cuidando de Quem Cuida. Maio, né, como é o mês das mães, esse projeto é sim para as mães e cuidando de quem cuida. Para quê? Para as mães atípicas, para as mães que têm, né, os seus filhos com deficiência, seja qual for. Então, é um jeito de mostrar o meu carinho, minha atenção pelas mães que precisam também dessa atenção, porque elas cuidam, elas trabalham e elas exercem, né, um papel fundamental na vida dos filhos. Então, que esse projeto, que os meus novos colegas possam apreciar e a gente, e também, né, o Poder Executivo, sancionar a lei. E, como já foi falado, né, até o vereador aqui foi falar de pessoas falam o que aprovam, o que não aprovam, tem muitas pessoas que não conhecem o nosso trabalho, não sabem o que a gente faz, e agora, nesse ano, sim, vamos receber várias críticas, várias ofensas, e tudo que puder imaginar, o vereador não fez nada, agora quer fazer, é óbvio que vai fazer. E que os vereadores que estão aí, os pré-candidatos, venham aprender com os nossos erros e não façam o que nós não fizemos. É claro. Isso daí, o que eu quero para mim, é óbvio, coisa boa, eu vou querer para as outras pessoas. Então, que todo mundo venha aprender. Que a população de Jaci esteja presente, que a população de Jaci esteja assistindo. Venha conhecer a política de Jaci, venha saber como funciona a política de Jaci. Então, coisas boas, tem que continuar coisas boas. Agora, coisas ruins, tem que acabar. Tem que acabar quando a gente fala que um é favorecido e o outro não. Tem que acabar, sim, coisas que não estão fazendo bem para a população. Temos uma obrigação que todo pré-candidato tenha noção e tenha, que saibam que estamos aqui para trabalhar para o povo. Para o povo, para servidores. Eu sempre vou falar que a gente está aqui para trabalhar para os servidores públicos, porque quase a maioria da população são atendidas por funcionários públicos, seja na educação, seja no transporte, seja no desenvolvimento social. Em todos os setores, a população já se é atendida. E muitas das vezes, os funcionários não são reconhecidos, não fazem o que tem que ser feito por eles. E ninguém trabalha satisfeito dessa maneira. Então, temos que trabalhar para todos. Igual o Jonda falou, Elton fala. Então, é assim, nós temos que trabalhar. Temos que fazer. Foi falado da suplementação, foi falado do diário. Acompanhe o Diário Oficial, acompanhe o Portal da Transparência, acompanhe as licitações. Porque para você me perguntar ou tiver alguma curiosidade, você também tem que estar acompanhando. Vocês têm que saber também. Então, assim, tem pessoas que são beneficiadas. Isso não é mentira. Não é mentira. Certo? Às vezes nós não podemos provar. Porque é tudo muito difícil. Mas o olho da gente é grande para saber. E tem hora para tudo. Tem hora para tudo para saber tudinho. Tem que saber, sim, as pessoas, é um amiguinho ali, outro amiguinho aqui, sai beneficiado, sim. E as pessoas têm que ver, político tem que ajudar a população. E os políticos hoje estão pensando em si próprio. Estão pensando no salário que vai ganhar, no benefício que vai ganhar, e as pessoas têm que aprender a não fazer isso. Porque o nosso direito vale muito mais. Muito mais. Muito, e não é pouco que vale, não. As pessoas, por causa de qualquer coisa, às vezes trocam isso por causa de um voto. De um voto. Então, a gente tem que saber, a população tem que estar ciente do que está acontecendo. Eu falo e vou continuar falando. Na frente das câmeras é tudo lindo. Tudo. Tudo. Ali tem uma imagem, eu uso filtro, então quer dizer, se alguém me vê eu sem filtro, em alguma foto, vai perceber que minha cara tem mancha. Então, tudo na frente das câmeras é bem diferente do que está atrás. E nós, como população que corre atrás, a gente sabe onde tem as falhas. A gente sabe onde está errado. A gente sabe as pessoas que precisam. O Jonathan veio falar um caso aqui de uma senhora. Será que todo mundo sabia disso? Todo mundo conhecia esse caso? Não. E essa pessoa veio a falar com alguém? Não, porque as pessoas humildes que precisam, elas não correm atrás. Elas não vão atrás, elas passam dificuldades, é 4, é 8, é 12, é 16 anos passando por dificuldade. Ao ponto de pessoas ir a óbito sem ter uma casa ou um banheiro para usar. Isso a gente já viu muito aqui dentro de Jaci. Muito. E nós pedimos sim, em 2021, quando começou a nossa gestão, nós pedimos, nós cobramos. E esse é o nosso papel fazer isso. É o nosso papel cobrar. Tem pessoas que não vão chegar perto de nós e vão pedir nada. Tem pessoas que não fazem isso. Agora, as pessoas que querem receber benefício próprio, elas vão sim. Elas vão pedir, elas querem, ainda fala mal. Ainda fala mal. E é só essas pessoas que têm que ser atendidas? Não. É as pessoas que não têm, que dormem no sofá. É uma pessoa que não tem, não está recebendo. Hoje eu pedi no meu requerimento assim, eu quero saber quantas pessoas são atendidas assim. Quantas cestas básicas que são entregues? Quero saber. Lógico que eu quero todo mundo. Alguém sabe os números? Ninguém sabe. A gente não sabe. Não sabe se é A, se é B, se é C. É nossa obrigação de saber. É nossa obrigação. Nós temos que saber. É o nosso papel fazer isso. Do mesmo jeito que é o nosso papel. Os projetos chegam nessa casa. Os projetos são avaliados. Os projetos são votados. Do mesmo jeito também que vamos recusar projetos, vamos deixar projetos aqui sem a gente sem ter interesse, porque o projeto aqui, que chega aqui, ele tem que beneficiar a população. Não é beneficiar só um grupo, não. E o que a gente tem feito? A gente tem ajudado a nossa população. Nós temos feito para a nossa população. Temos feito. E quando falam, vereador não faz isso, vereador não faz aquilo, não executamos. Não executamos, mas cobramos, nós cobramos. Nós pedimos, Nico pede, todo mundo pede pelas estradas rurais. Agora veio, o Jamil falou que estão arrumando as estradas rurais. Ótimo, é isso mesmo. O trabalho tem que ser contínuo. Tem que trabalhar todo dia, tem que mostrar o trabalho todo dia. É para isso. Eu sou uma servidora que eu tenho que trabalhar todos os dias e mostrar o meu trabalho. Todo mundo tem que fazer isso. Tanto faz nós, o Legislativo, tanto faz o Poder Executivo. Cada secretário responsável pela sua pasta tem que mostrar o trabalho. E quando falam, ah, fiz isso, fiz aquilo, fez com o dinheiro da população o que tem que ser feito. Porque no dia que eu fazer alguma coisa, o dinheiro do meu bolso, eu falo que é do meu bolso. Mas dinheiro que está lá naquele cofre lá é da população. E tem que ser gasto com a população. Tem que ter remédio, tem que ter educação, tem que ter tudo. Nós temos um orçamento para isso. Nós temos esse orçamento. Nós temos um orçamento para que a nossa população tenha vida com qualidade. Então, que as pessoas e quem trabalha no Poder Executivo, que executa, que faça. Nós cobramos e eles executam. E eu acredito que todo mundo aqui está para cobrar, não é só para um, não. É para todo mundo. Quando a gente fala, o prefeito não foi eleito para 2.000, para 3.000, mas para toda a população, 7.003 habitantes. Nós temos que trabalhar é para essa população. É a população que não pede, é a população que pede, é a população que não cobra, é a população que cobra. Às vezes nós andamos nas ruas de Jaci, por mais que tenha funcionários, por mais que tenha pessoas trabalhando, ainda tem lugares que as ruas estão sujas, está cheio de mato. Falamos hoje do projeto, é para ser multado? Por que que não multa?
Vereador, e tem o decreto anulando tudo isso.
Então. Anulou tá... porque anulou porque tá bom?
Porque tá ruim, tá péssimo, pra piorar mais.
É um cúmulo. As coisas acontecendo. É um cúmulo. Se é real, se não é, vamos fazer anulação de onde está, de onde não está, mas só não pode continuar fazendo as coisas erradas. Será que nós temos que concordar com coisa errada? Nós estamos omitindo coisa errada? Estamos aqui para trabalhar para todo mundo. Estamos aqui para prestar um serviço de qualidade, por mais que as pessoas falem que não. Isso aí eu vou sair, vou escutar todo dia. Todos os dias a gente escuta de alguém: ah, os vereadores não fazem nada. Ah, os vereadores não prestam para nada. Os vereadores, para que eles querem continuar se eles não fizeram nada?
Mais dois dos vereadores?
Mas que é fácil ocupar uma cadeira dessa e a responsabilidade, não é não? Não é. Porque se você faz para um, não faz para outro, você é ruim. Mas se você ajuda duas pessoas, é ótimo. Mas se você não ajuda, é péssimo. E o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não precisa saber. Eu acredito que tem muita gente que ajuda aqui, que colabora, que corre atrás, que faz. Como também tem outras pessoas que estão aí que fazem do mesmo jeito. Então, que os pré-candidatos que estão aí agora olhem em nós e vejam o que nós estamos fazendo de errado e não tentem fazer a mesma coisa. E vai, trabalhem, corram atrás. Porque todo mundo tem direito de sentar numa cadeira dessa aqui. Todo mundo. Não é só eu, não é só o Rogério, não é só o Célio. Rogério tem o monumento histórico da Câmara capaz de continuar, né? Porque não vai embora, né, Rogério? Então, pronto. É isso aí, cada um tem que mostrar o seu melhor. Cada um tem que fazer o seu melhor. Esse é o nosso papel. Boa noite a todos.
Senta aí, presidente. A mesa está uniforme. Presidente, exercício sério a nossos vereadores aqui, presente, a nosso assessor jurídico, funcionários, ao nosso ex-vereador Sebastião, né? Até hoje, então, até o mais votado da cidade, nossos amigos, Sebastião esteve lá conosco, foi excelente secretário de Educação, tem o Mar, Jamil, Rafael, o rapaz da Emater aqui, o moço da Emater, e também o nosso funcionário. E todos que nos assistem aqui, né, no Facebook, né, no YouTube, na rádio, que o prefeito não quis ajudar, mas graças a Deus está funcionando hoje. E todos podem ouvir a rádio. Não só a rádio, como várias outras entidades, né, que não, ele não quis ajudar. Não sei se é maldade, porque dinheiro tem. Então ele não quis ajudar as entidades. Inclusive o futebol Jaci, né, John? Jaci Futebol Clube. Então, é assim que funcionam as coisas. Nas palavras da vereadora Olívia, ela falou algumas palavras que eu concordo. Tem pessoas que querem ser beneficiadas com dinheiro público, né? Eu acho que tem que ser ou então tentar ser beneficiado com o seu dinheiro. Usar dinheiro dos outros, né? Do poder público, para fazer política é fácil, né? Então, a gente pede encarecidamente que olhe pelos mais necessitados. Até por isso é que nós estamos aqui. Quando a gente entra aqui no início do mandato, a gente faz um juramento, né, nas leis, para dar isso e para a gente ficar até com a consciência tranquila quando a gente cobra aquilo que realmente está errado, né? E tem muita coisa errada aí. As denúncias estão sendo feitas, né, e vão aparecer. Fiz várias no mandato passado, né, estão surgindo resultados hoje, no qual foram denúncias que eu fiz, né? O juiz me chamou perante os réus e eu falei tudo aquilo que eu tinha falado aqui na Câmara. Então eu acho que aqui a gente está aqui para isso, para falar a verdade, doa quem doer, esteja onde estiver, né? Para levar um anseio aí da comunidade para o nosso gestor público. Eu sempre falo isso, eu não estou falando mal da pessoa do Fabiano, e sim da pessoa do prefeito. Né? Eu não concordo. Desde o início são vários erros, né? Um atrás do outro. E o que a gente faz aqui é tentar ajudar, tentar fazer com que ele enxergue aquilo que está errado. Mas infelizmente ele insiste em fazer aquilo que convém a ele, né? O projeto do funcionário público, cadê? Né? Foi... enquanto muitos aí recebem hora extra, recebem uma coisa ou outra, outros ficam aí a ver navios, né? Sendo perseguido pela administração pública. Então, pessoal que nos assiste, que nos ouve, fica de olho, né? Esse ano é um ano eleitoral, temos que ter um equilíbrio emocional, em primeiro lugar, porque vão falar sim, vão atacar sim, todos nós, porque eles também querem lugar nosso, que estamos aqui, né? Então, eles têm que falar mesmo. Agora, não cabe a nós a mostrar o contrário, né? A mostrar que nós estamos aqui para fazer aquilo que é certo. Né? Igual isso que está no diário oficial que o presidente leu, que está anulando, né, várias coisas necessárias.
Também dos carros, os caminhão, a gente fez a denúncia dos carros, tem muita gente, porque o que a gente fala aqui é o que a gente escuta na rua, entendeu? E até hoje a promotoria ainda não tomou iniciativa, porque essa denúncia foi nós que fizemos aqui, dos carros da prefeitura tá adesivado, né, ônibus escolar e outros, então assim, nós fizemos a denúncia, agora é aguardar, né? Outra coisa, o vereador, é a questão dos caminhões, né? Que foi comprado, inclusive, caminhão de lixo, esses outros caminhões,
máquinas,
então assim, tem muita diferença de preço, de tabela FIPE para o que foi pago o município. A gente sabe que a prefeitura nossa tem muito dinheiro, né? Que tem dinheiro até que some entre os meios dos dedos, né? Mas não é assim, não. O dinheiro não é nosso, né? Obrigado, vereador.
Também tem a questão da zona rural, gente, onde tem que se aproveitar agora mesmo para estar mexendo, arrumando, né, as estradas rurais, porque já, né, começa a chover e fica mais difícil, né? Então, que se já iniciou ali na... Né, aqui, pro lado da Contenza, bom que já iniciou, que tem muita estrada de zona rural para estar resolvendo, né? E também a poda, né? Mas estou vendo que foi, já está sendo cancelado, né? No lado aí. Também precisa ser, né, feitas as podas, onde estão se fechando o mato aí na zona rural. Os loteamentos também, falaram dos loteamentos, eu também acho errado, o vereador Jandro comentou que o terreno do prefeito está sendo colocado asfalto e luz, né? Então, errado. E tem o loteamento aqui no centro da cidade, onde não tem. Está aí, ó, no centro, tem escola aqui no centro, tem várias outras coisas e não resolve a situação aqui do centro da cidade, vai arrumar lá perto do lago. Então, isso é verdade. O tempo hoje foi aprovado em 1980. Então, é arrumadinho e não faz, né? Eu acho que nem a papai ainda pôs água lá. Então, gente, vamos olhar para todo mundo, vamos fazer para o povo. E não se usar do bem público para fazer para si próprio. Então, é errado mesmo, eu concordo.
Vereador, mas se eles comprar um lote lá, algum parente, aí eles põem lá.
Às vezes é água.
Tem que vender um lote mais barato para eles lá, que aí faz, põe a luz, põe o asfalto.
Mas vamos doar um para eles, né? Porque aí faz, porque está difícil. Lembrar também que hoje é dia, né, da técnica de enfermagem, Olívia, né, e parabenizar, né, a Olívia e todos os outros também da enfermagem. Então, gente, é isso aí, a gente fica colocando aqui, e a gente está aqui realmente para isso, para defender a Câmara Municipal na questão de que a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance. O prefeito é que deixa de fazer as coisas que é necessário. Então, infelizmente, é isso. Hoje chegou uma pessoa me perguntando com relação aos médicos de varizes, né? Essas coisas, como é que chama ali? Esse médico tá, coisa de varizes, né? Angiologista. Então, são um tratamento caro, está tendo na cidade, mas infelizmente a quantidade está sendo muito pouca. Né? Então, eu não sei. Devia corretar esse dinheiro que sumiu aí, né? Desses 500 mil, e voltar para o dinheiro para os corpos públicos para resolver essa situação de saúde da nossa cidade. Então é isso. Em vez de ficar aí correndo, tem que corretar aquilo que é nosso para dar para o nosso povo. Então, aí sim eu estou sendo verdadeiro e falando a verdade. Eu não estou falando mentira aqui. Estou falando a verdade. Né? Já estivemos lá. Estive lá com o Dr. Lauro duas vezes. Lá no... Não tem novidade. É a novidade que estão investigando, né? A questão aí de acabar o inquérito para ver onde foi parar o dinheiro que sumiu. Né? Então, nós vamos aguardar o inquérito terminar, né, Lico? Eu sei o Jonathan para a gente ver o que nós vamos fazer. Mas uma coisa certa, alguém vai ter que ser punido, porque não existe isso. Como é que soma 500 mil e ninguém sai culpado de nada?
E tem muita gente da população que não sabe disso, né? Esse dinheiro aí, ele sumiu, né? Como diz o outro. Então é muito dinheiro. Igual eu falei das outras vezes, dá para pagar uma cirurgia de catarata, né? Então, assim, é muito dinheiro.
E outra coisa que eu queria deixar claro aqui também é a questão dos contratos, né, que existem na prefeitura. Tem alguns funcionários, né, da prefeitura que estão fazendo política em cima disso, e quero falar o seguinte, que o prefeito só não terminou esse contrato em dezembro do ano passado porque ele não tinha dinheiro e não tinha orçamento. E nós não aprovamos o orçamento. Eu fui um pedido de vista para não que fizesse isso. Então não adianta querer ir lá agora na casa de cada um e falar assim, não, eu que estou deixando, eu fiz, eu não, senhor, o prefeito não queria prolongar para mais nada. Ele queria encerrar em dezembro. Nós seguramos aqui na Câmara e fizemos. Agora tem alguns funcionários da prefeitura que vai lá falar que foram eles que seguraram, que manteve os contratos. O que é isso? Política, mais uma vez. Então, isso é isso, o presidente Célio. Encerrei aqui, passei um pouquinho aí, cedi um pouquinho o tempo, mas vamos para terminar, né, a reunião.